Olá, bem-vindos ao Pode Curtir, eu sou a Bia.
Eu sou a Jamile.
E eu sou a Ivana. E hoje nós vamos falar sobre o melhor filme de todos os tempos. Homem-Aranha através do Aranhaverso.
Já começamos assim com frases de efeito, Brasil.
É, rapaz.
Mas assim, o melhor filme de herói ou o melhor filme realmente de todos os tempos?
É, lógico que eu tô exagerando. É um ótimo filme, gente, não é... Enfim, é um ótimo filme, é porque eu fiquei muito empolgada mesmo. Ainda estou empolgada com o filme, né? Passado quase 2 semanas depois de assistir, muito empolgada. Que filme maravilhoso. Que coisa sensacional, que experiência. Se você não assistiu, corre para assistir, pelo amor de Deus, porque é um filmaço. Se você tem criança, leve, que também ela vai adorar. Cara, é foda, não tem outra palavra, sabe? Eu não tenho nem vontade de secar o filme pra não estragar meio que a experiência de quem acaba ouvindo isso aqui, só pra saber se vale a pena ir ao cinema. Mas, cara, vá que vale demais. É, eu assisti legendado porque eu queria... ver se ia ter um fan service, né? Acabou não tendo. Quem sabe, né? No potencial terceiro filme. E 2 horas e 20 de filme não me incomodar em nada. E olha que eu sou chata pra duração de filme. Mas nesse... Nossa, se eu pudesse ficar mais meia hora, eu tava lá, tipo, super gamada, ligada, conectada no filme. E... eu sou daquelas que defendo o final. Eu adorei aquele final. Eu achei muito, muito coisa de gibi, muito coisa de quadrinho. Foi surpreendente, sabe? Terminar e todo o cinema ficar, o quê? Ite? Como assim? Cara, é isso, sabe? O filme, tu tem que se conectar com o filme. E ali foi total conexão. Gente, tô muito emocionada com esse filme, é isso. Vocês não podem falar nada.
Não, assim, eu adoro quando eu não sou a única emocionada do rolê. Mas é isso que você achou, Bia.
Aí, eu gostei muito da fotografia do filme. Eu achei a história muito mais profunda, com diálogos muito mais enriquecidos do que o primeiro filme. Mas eu não... eu odiei que não teve final o filme. Eu preferia ter ido pro cinema sabendo que ia ser desse jeito do que ser surpreendida com isso. Porque eu achei que o filme acaba no seu ápice, né? Quando a história tá finalmente, assim, te entregando um negócio que você fala, meu Deus. E pra mim isso se torna um problema, porque é o que o título do filme, por exemplo, vende, assim, sabe? Ele não fala que é parte 1... ou enfim, e isso foi uma coisa que acabou me desanimando, porque existe uma quebra disso, e ano que vem, assim, a sorte é que a continuação disso será lançada um período curto, mas eu achei extremamente frustrante não ter tido esse final. Mas tirando esse pequeno detalhe, eu concordo com tudo que a Ivana falou, é um filme espetacular, você fica preso no filme do começo ao fim. O tempo de duração, eu poderia ser um pouquinho mais curto, mas não é algo que me incomodou. Eu achei os diálogos, assim, fantásticos.
Ah, então somos 3 emocionadas, Brasil. E, assim, eu concordo com vocês e nesse ponto eu tô com a Bia. Eu, primeiro, gostaria de saber, de ir ao cinema sabendo que teria final aberto, assim... eu adoro finais abertos, eu não me incomodo com finais abertos, mas eu fui ao cinema achando que o segundo filme teria um arco fechadinho, até porque eu não procurei nenhuma informação extra, eu não fui atrás, porque eu queria realmente a surpresa, porque eu, sinceramente, eu acho que a melhor coisa que já foi feita com esse personagem, com o Homem-Aranha, tem sido essa sequência aí do Aranhaverso. Então, eu tô completamente fascinada. Eu sou apaixonada pelo primeiro filme.
Eu não me importo, por exemplo, que ele vá ter uma continuação. O problema pra mim que desse tipo de final é que ele não fechou, tipo, aquele arco, né? Ele simplesmente quebrou no meio da história. Ficou com a sensação que faltou alguma coisa, né?
Faltou nada, o filme perfeito. Jamais errou, ninguém nunca errou naquele filme. E se errou, Foi
tentando acertar.
Cara, vocês não têm noção de como aquele filme me fez bem. Me fez bem por duas coisas aqui. Nesse momento eu vou me expor um pouco. Na sexta-feira, antes de eu ir pro cinema, eu acabei tendo uma crise muito forte e depressiva. Então, mas eu falei assim, eu vou assim mesmo assistir esse filme, que eu quero muito assistir esse filme. Enfim, dei uma bugada lá no Instagram. Por favor, quem quiser me segue lá no Instagram, Ivana Vitória Ribeiro, quase que é meu nome inteiro. Quem quiser me segue lá no Twitter, arroba Ivaninha também. Enfim, depois de eu fazer um expose de mim mesma, cara, eu saí muito em transe com aquele filme. O que também pode ser por conta do remédio que eu tive que tomar. Mas, sério, esse filme é muito bom. Eu quero muito que chegue logo pra eu assistir, tipo, em sequência, primeiro e segundo. Apesar de que eu vi que vai demorar um pouquinho ainda, só lá pra agosto, que se for liberado. Mas é aquilo que a Bia falou também, que o bom é que a terceira parte, vamos dizer, né, que é uma terceira parte, a terceira parte chega em março, no, apesar de não parece ser tão longe, né? É longe, mas não é tão longe. E já tem data, né? Então não fica aquele negócio meio assim, ai, quando que vai sair? Não, já sabe que, se eu não me engano, é lá pro final de março, né? Última semana de março.
Em termos cinematográficos, é pouco nessa data. Mas, de qualquer jeito, fica frustrante. Por exemplo, pra mim é diferente de Senhor dos Anéis, que o segundo filme, ele fecha todo aquele arco dele chegando até lá a Montanha do Anel e pipipi. Aqui não, ele quebrou exatamente no meio da história. No... É uma coisa, assim, meio impactante, meio chocante, meio... E, tipo, não tem cena pós-crédito, diferente também dos filmes da Marvel. Daí você fala assim, cara, o que tá acontecendo?
Eu tive esse pequeno problema, né? E o segundo foi realmente a duração. Me incomodou um pouquinho a duração, não vou mentir. Teve uma hora que eu fiz assim, gente, isso é uma animação mesmo? Quanto tempo de filme é? Aí que eu fui olhar, né? Caí naquela de olhar a duração do filme na internet e digo, ah, tá, são 2 horas e 20. Tá bom, tudo bem. Desculpa aí, não tá mais aqui quem reclamou. Aí fiquei lá assistindo, mas pelo fato de ser muita coisa acontecendo... Eu fiquei meio bugada, assim, sabe? Muita informação visual, muita informação na tela, então eu fiquei meio bugada. Mas eu adorei o filme, assim, eu amei, amei.
Mas não é exatamente essa a proposta, ser, tipo, esse multiverso e tudo se encontrando ao mesmo tempo? Por isso que é pra ser... Por isso que não é pra ter essa impressão de, tipo, bugada, tipo, sem entender direito o que tá acontecendo nem nada. Eu tô... Não, tô só explanando que talvez seja... proposital.
Não, é isso, não foi a fórmula, eu acho que foi só a duração mesmo.
O tempo de tela podia ser um pouquinho mais curto, uns 20 minutos mais curtos. Como o filme é muito dinâmico e acontece muita coisa, ele tem uma hora que dá aquele assim, nossa, eu tô cansado. Daí você dá aquela olhadinha no relógio e fala assim, meu Deus. Mas daí você fala assim, ah, tá acabando, que bom. Assim, o filme é bom, assim, ele não te entedia, mas... Ele cansa. Mas assim, é só um pouquinho mais curto, não é nada grave, assim. Como, por exemplo, sei lá.
O Batman.
O Batman, que é um filme entediante de 3 horas, assim, sabe?
Isso. Poderia tirar 1 hora de filme ali, fácil, fácil, e tava tudo de boa.
Sim. E qual foi o Aranha que foi apresentado nesse universo, assim, que vocês mais gostaram?
O Punk e o Spider.
Eu gostei muito do indiano. Pavati? Eu esqueci o nome dele, acho que é Pavati.
Eu gostei muito do terapeuta, porque ele é totalmente sem paciência com... com o paciente.
Agora a minha favorita de todas foi a Jessica Drew, foi maravilhosa. Eu não conheci. A mãe, né? A
mãe. A mãe é maravilhosa.
A mãe que se diz a buchuda?
Sim, a grávida.
Ovada, como a gente diz aqui, a ovada.
Eu gostei muito dos diálogos do filme e principalmente do diálogo da mãe com o filho. Eu achei as coisas mais bonitas e nuances, assim, do filme.
E cara, eu achei sensacional agora, eu tô falando, porque assim, eu também, eu meio que, não é que, vai ser engraçado falar isso. Eu já esqueci boa parte do filme. Não porque ele é ruim, é porque eu realmente estou esquecendo muitas coisas. E agora que vocês falaram, eu lembrei dessa parte interessante, né? De, tipo, pra se tornar o Homem-Aranha, você tem que perder alguém. Você tem que ter uma parte da sua história. Porque sem ela, você não vira o Homem-Aranha. Não sei se Foi mais ou menos assim, né?
O evento canônico.
Isso, o evento canônico. E é isso que o Miles vai procurar que não aconteça. Por isso que eu acho engraçado que eu tava vendo de vez em quando, botam assim o Tobey Maguire, Homem-Aranha, põe o Andrew Garfield, Homem-Aranha, põe o Tom Holland, Homem-Aranha, e põe Miles Morales. Eles não põem Homem-Aranha. O Miles é um dos Homens-Aranha. Mas eu acho engraçado que a gente não usa Homem-Aranha pra ele. Engraçado não, eu acho muito legal isso. Tipo, ele não é Homem-Aranha, ele é o Miles Morales. Não sei se vocês conseguem captar o que eu tô querendo transmitir.
Não, eu entendo. Mas, assim, na minha mente, o evento canônico dele tinha sido com o Andrew, né? O tio Andrew, então...
Ah, sim, né? Verdade. Também fica meio que esse furo, né?
É isso aí. Pra mim, é toda essa história de você ter que voltar e o pai dele ter que morrer, pra mim ficou meio furado. Porque, tipo, o cara já perdeu o tio, ele vai ter que perder o pai também?
Eu acho que também vai pela essa parte que também eles colocaram no filme, é que não era pra ele ser picado, não era pra ele ser Homem-Aranha. Lembra que tem que existe um no multiverso tem um universo sem um Homem-Aranha, porque a aranha que ia ver, que até o final do filme, né? Que a aranha que ia picar ele picou outro.
Sim, aí ficou um universo com dois.
Talvez seja isso.
Então ele tem que ter dois eventos canônicos, porque tem dois Homens-Aranha no universo dele. Seria essa a explicação.
Talvez, não sei, né? Aí que fica, como esse... Porque o que fica pro segundo filme é... Como a gente já deu uma vislumbrada, né? Como é que é esse universo sem o Homem-Aranha? O Homem-Aranha, né? O Miles Morales desse universo, ele é o vilão. E aí, como é que fica? E agora? Acho que tem tudo pra ser... Mas aí é eu sendo extremamente emocionada. Tem tudo pra ser um ótimo filme também, porque é uma ótima história pra ser explorada.
Não, eu realmente, eu confesso que isso me deu uma confundida, porque eu fiquei com o tio Andrew na cabeça o tempo todo. Eu fiquei, quando ele aparece no, né, no outro universo, eu digo, ih, meu Deus, ele caiu no universo errado. Que aí explica porque, né, foi o universo da aranha que tá no código genético dele, então foi para o universo desse código genético da aranha que picou ele. Mas aí, ai, viu, tio Andrew, tá, lascou, e agora ele caiu no universo errado. Aí tem toda essa história do evento canônico e que ele impediu o evento canônico do Homem-Aranha indiano e que o universo dele tava em perigo e tal. Aí eu fiquei, meu Deus, o evento canônico não era o tio. Daí eu fiquei realmente meio bugada. Mas vamos ver, porque se eles estão seguindo essa direção... Se eles fizeram tudo muito bem até agora, eu duvido que, né, eles não deem uma explicação minimamente razoável pra isso aí. Eu tô esperando que role essa explicação aí pra fechar a ideia na minha cabeça. Mas até então ficou um pouco solto. Eu achei muito interessante o fato de você ter pequenos desenvolvimentos de cada Homem-Aranha ali na história, assim. Pelo menos os principais que ele resolveu mostrar ali, tipo o Miguel O'Hara, que a gente viu um pouco da história dele, um pouco da história do indiano, que ele passa mais rápido, assim. Mas o que eu mais amei foi eles terem aprofundado a Gwen. Me ganhou bastante, porque já tinha sido uma das minhas favoritas no primeiro filme. Não que o Miles não seja, eu confesso que eu tava esperando um live action agora do Miles, para depois desse filme. Mas, né, como a gente já tinha dito no último episódio ali, eles decidiram fazer de novo mais uma contra o Tom Holland e me deixou muito decepcionada. Então eu queria um live action com o Miles, mas eu me apaixonei pela Gwen. Assim, eu achei fantástica a ideia da Mulher-Aranha. E eu adorei o fato deles terem aprofundado bastante ela nesse filme.
Sim, eu acho um máximo que o filme começa sobre a jornada dela, o evento canônico dela com o pai dela. Eu acho que ela foi muito enriquecida. Tem uma mensagem, assim, de empoderamento dela, da importância que é ela ser a Mulher-Aranha, né? Outra coisa que eu achei muito interessante no filme foram os pequenos e vários, os pequenos muitos easter eggs que tinham na produção, assim. É, quando ele começa a assistir os vários multiversos e você começa a ver cenas e vozes de outros filmes, isso eu achei muito legal. É um grande fanservice, só que não fica forçado, é uma coisa que fica muito natural e você fica extremamente emocionado de ver aquelas participações, aquelas cenas passando na tela.
Sim, é o fanservice bem feito, né?
Sim.
Esse sentido velho também.
Não fica forçado.
E sim, me senti velha também.
É, eu tinha idade para ir no cinema na hora quando teve o primeiro Homem-Aranha com o Tobey lá, né?
Eu fui ver todos no cinema. Todos com o Tobey. Do Tobey pra cá, eu fui ver todos os Homem-Aranha no cinema.
Não tem como não gostar de Homem-Aranha, a verdade é essa. O filme pode ser, você sabe que o filme não vai ser aquilo tudo, mas você vai porque ele é um personagem cativante.
Depois do X-Men, eu acho que é o meu personagem, tipo, favorito de longe, assim.
Exatamente, concordo. Eu tenho a mesma opinião que você.
Mas assim, vocês gostaram das animações, as diferentes animações para a gente ver os diferentes
Eu
universos?
achei bem bacana isso. Achei super da hora. Acho uma sacada boa demais. Porque senão ia ficar tudo a mesma coisa, né? E isso meio que deu essa diferença.
Eu não vou saber falar com palavras técnicas disso, mas eu vi um comentário a esse respeito que eu achei muito interessante, porque o traçado do filme, as cores que eles escolhem para cada multiverso, é uma quebra assim no cinema muito interessante, porque as pessoas sempre tiveram aquela impressão que filmes que fogem do padrão Disney Pixar, não tem muita vez. E o Aranhaverso vem com uma animação totalmente de personalidade própria, cores, traçados, ritmo de narrativa totalmente diferente do que a Disney e a Pixar pré-estabeleceu. E é muito envolvente aquilo, você fica hipnotizado com aquelas imagens passando. Eu achei isso muito legal.
Tanto que o Gato de Botas, esse último filme, ele usou algumas técnicas do Homem-Aranha. Tanto que é por isso que. Não que também o roteiro de Gato de Botas não seja ruim, é muito bom também, é muito engraçado. Mas ficou muito legal, sabe? Dá um outro olhar para a animação, entendeu? Uma outra conjuntura, algo novo. Que querendo ou não, também tem que ter essa mudança ao longo do tempo, senão fica muito chato. Se a gente for ver, sei lá, desde a Branca de Neve até, sei lá, qual foi o último filme infantil que teve? Eu vou botar Moana aqui. Existe uma diferença de animação gigantesca, então, lógico que tem que haver essas mudanças, mas mudanças que caiam bem, tanto dentro da narrativa quanto visualmente. Aranhaverso é perfeito em tudo.
E vocês gostaram do vilão, o Mancha?
Eu não entendi. Para mim ele não é o vilão. Para mim o vilão era o Miguel.
Eu também achei.
Assim, durante, sabe, eu não consegui ver o Mancha como vilão.
E essa é a raiva dele, né, tadinho?
Eu entendi a motivação dele e tudo mais, tá? Não tô falando que para mim não tava claro, óbvio, ficou mais que claro. Mas eu achei o Miguel muito mais vilão do que o Mancha. Porque o Mancha parece tipo alguém, tipo, sei lá, tipo o Homem-Areia do Homem-Aranha 3 do Tobey. Tipo, que merda, que bosta de vilão, sabe? Quem sabe agora que ele conquistou vários poderes ao longo do filme, né? Desse segundo filme, no terceiro filme ele venha mais empoderado. E aí sim vale a pena ele como um vilãozão mesmo. Que eu acho que o que vai acontecer, né? Vão ficar naquela briguinha com o Miles. E aí da metade do filme pra frente é contra o Mancha.
Eu acredito que sim. Não, eu acredito que sim. Nesse filme específico eu também não vi como vilão. Eu fiquei registrada com o Miguel também. Fiquei, ai, que cara chato, que cara insuportável. E o fato dele conseguir fazer quase todo mundo, aliás, todo mundo em um momento, né? Porque a Gwen chega a ajudar também. Mas eles fazerem o pessoal segurar o Miles e aquela coisa, ai, me deu uma agonia retada. Até eles, né, decidirem dar aquela modificada, a Gwen volta e diz, não, errei, vou consertar o meu erro. Até a Spider-Bites, né, que é a Avatar, ela ajuda ele também, porque ela poderia ter parado ele e tal, mas não parou. Então, eles, em algum momento, um ou outro muda de ideia, mas aquela coisa de fazer um complô contra o menino e vir até o Peter, né, o Peter B. Parker, pra poder segurar o menino ali, pra ele não atrapalhar o evento canônico, pra mim foi meio sacanagem, velho.
Pois é, tu aumentou do cara, bicho, do nada.
Exato, exato.
Mas eu adorei o bebezinho.
Ah, é, a meia é maravilhosa. Eles ficaram. Agora ele ficou naquela competição com a Jéssica, né? Eu sou o melhor mentor que você e tal. E ela dizendo, ah, você é um mentor de bosta, que não sei o quê. Eu concordo com ela, ele é um mentor de bosta, porque deixou o cara passar por aquela ali, velho, e foi ajudar o cara a não interferir lá. Eu achei super nada a ver, assim. Faz sentido na história, faz sentido, mas eu não gostei, assim, dele ter ajudado.
E não, pô, claro, de boa, mas eu vou deixar meu pai morrer. Tranquilo, pô.
Uhum.
Eu tô sabendo agora que meu pai precisa morrer pra acontecer várias coisas. Tá, pô.
De boaça.
Mãe, eu mesmo mato.
É, chá comigo.
Voltou isso.
Exato. É isso que é. Ai, tipo, melhor é ser Homem-Aranha, velho. Venha para o nosso grupo, você ser parte do grupo, você, tipo, deixa teu pai morrer. Oi!
E é capaz da gente descobrir também no terceiro filme que esse evento canônico no. Enfim. Canino. Esse evento canino não tem nada a ver. Foi uma coisa criada em algum ponto do universo, do multiverso. E aí foi se tornando essa lenda, essa coisa, tipo, obrigatória, e foi acontecendo. Que na verdade não é que tem que existir, eu acho que é mais uma coisa chamada vida, né? As pessoas morrem.
Uhum.
Não é exatamente um evento.
É, inclusive a gente tem que ver qual é a repercussão disso para o universo realmente do Parvati, né? Porque ele diz que o universo tá ali em perigo, porque nananã, aquela coisa toda, mas. É, porque eu não sei se é por causa realmente desse evento canônico ou porque o Mancha entrou no universo ali e tal e fez aquele fuzuê todo e foi interferir pra poder pegar mais poderes ali no reator daquele lugar lá. Então não sei, eu acho que eles vão precisar, caso eles decidam realmente que é um evento canônico, eles vão ter que destruir o universo do Parvati. Eles vão fazer o quê? Vão mandar o Parvati pro universo do Miles que ficou sem Homem-Aranha?
É um questionamento.
Porque faz sentido, né? Se a gente tem um universo sem um Homem-Aranha e, teoricamente, você vai ter um Homem-Aranha sem um universo, você junta o útil ao agradável e bota os dois juntos. Mas, tipo, se for realmente haver um evento canônico e isso for realmente interferir em destruir um universo inteiro, eles vão ter que dar uma solução pra isso aí. Porque eu duvido que eles vão se desfazer de um personagem tão legal quanto é o Parvati. Eu acho que muita gente adorou, assim, todo mundo que eu vejo comentando adorou ele, e eu acho que rola depois, se eles quiserem fazer uma série animada, alguma coisa em relação a ele, tem chão ali pra desenvolver vários daqueles Homem-Aranha ali que foram apresentados no segundo filme.
Você, a gente tá aqui conversando e eu vou lembrando, assim, de várias coisas que zoam errado para o personagem. Principalmente nessa parte do Parvati. Depois que o Miles se toca, que a Gwen não tava querendo deixar ele salvar o policial lá. O sargento, sei lá. O cara lá, né? Que tinha que morrer.
Uhum.
Ele se toca. E eu fico assim, gente, é o Homem-Aranha. Desde quando o Homem-Aranha vai deixar alguém morrer? Não faz parte da essência do Homem-Aranha como a gente conhece. Por isso que eu tô falando que eu acho que no final das contas o terceiro filme vai focar nesse evento canino. Dizendo assim, não faz sentido isso. Vocês criaram um delírio. Foi a vozes da cabeça de vocês. Eu acho que pode muito ser isso. Entendeu? Porque onde, gente? Onde? Headline. Onde que Homem-Aranha vai deixar alguém morrer?
É, eu acho muito interessante a hora lá que o Miles, ele fala assim, eu não vou só esperar o destino ser cumprido, eu preciso salvar essas pessoas. Porque falam, né, aquela pessoa tinha que ter morrido. Não, se eu puder salvar a pessoa, eu vou salvar a pessoa. Eu não preciso esperar o destino me falar o que que vai acontecer para ele acontecer. Eu acho que isso vai ser um embate legal que vão trazer para o terceiro filme.
Uma coisa é quando ele consegue salvar uma pessoa, outra coisa que é algo recorrente nos filmes do Homem-Aranha, onde ele tem que escolher quem ele vai salvar. Isso é uma coisa recorrente no Homem-Aranha, realmente. A gente sabe. Mas a questão do evento canino não é esse. É uma pessoa só que tem que morrer.
Acho que fica muito naquela ideia da escolha, né? Eu acho que vai chegar um momento em que ele vai ter que escolher. Ou eu vou ter que salvar o meu pai, ou eu vou ter que salvar uma galera X por X motivo. Sei lá, o Mancha vai dar um jeito de tentar destruir tudo, né? Ou ele corre para salvar apenas o pai, ou ele corre para poder deter o Mancha e isso, com isso ele vai salvar mais gente, mas o pai vai morrer eventualmente, então.
Não, quem vai salvar o pai do Miles vai ser o Miguel. E aí ele morre. E tá aí o evento canino. Desvendei o terceiro filme.
Fica registrado que se vocês ouvirem isso, vocês ouviram primeiro aqui, tá?
Exatamente. E se eu acertar, quero R$ 5 no Pix de cada um.
Eu mando, eu super mando, de boa.
Pedido pouco, hein? Tô pedindo pouco.
Pedi pouquíssimo, pouquíssimo.
Você já dando a palavra, né?
É, exatamente. Já vi o roteiro, diz que.
Eu achei interessante essa noção do Miles ser esse disruptivo inicial, assim, sabe? Ele ser o ponto fora da curva, porque se ele não tivesse, né, deixado abrir se ele não tivesse sido picado e se ele não tivesse interferido com o Peter teria conseguido deter o rei do crime e não haveria esse multiverso, essa coisa dos Homem-Aranha cruzando pelo multiverso, porque cada um estaria na sua e a amizade continua, né? Então eu acho que ele ser adolescente, ele está nessa fase de descoberta vamos dominar o mundo, né? Eu quero sair, eu quero viver e tal. E ele ter sido esse estopim, eu acho muito interessante, muito mesmo. Até por isso as discussões que eles fazem no filme sempre tem mais de uma dimensão, né? Nunca é só aquilo ali que tá na superfície que a gente tá ouvindo e tal. Sempre tem mais coisas ali. Sempre tem outras camadas que a gente pode analisar. Então, eu achei o filme muito bem feito. Muito, muito bem feito. Eu amei demais, assim. Eu já tinha gostado do primeiro. E eu acho que o segundo só veio agregar a tudo que já tinham feito no filme anterior, assim. Agora, vocês acham que o segundo é melhor do que o primeiro?
Eu achei.
Eu acho, com certeza.
Eu achei o segundo muito mais envolvente, muito mais profundo, a história muito mais rica. Eu gostei muito.
E eu não senti falta dos outros Homens-Aranhas do primeiro filme.
Sim, a Penny até aparece, né?
Juro que eu não senti. Aparece uma vez, mas assim, não senti falta. Tanto que eu até tomei um susto no final quando eles aparecem. Cara, vai ser muito legal ver todos eles juntos. Agora, um outro questionamento que surgiu enquanto tu tava falando, Jamile, é que a gente sabe que o Miles não era para ser. Ele foi picado pela aranha de um outro universo. Do universo do Miles, quem era para ser o Homem-Aranha? Era para ser ele mesmo com outra aranha? Outro questionamento que surge. Ou aquele universo do Miles ia ser um universo sem Homem-Aranha. Entendendo que surgem também, ao mesmo tempo que quando a gente conversa aqui, também surgem muitas dúvidas. E talvez a gente não tenha a resposta no terceiro filme, né? Porque são muitas coisas.
E eu já acho que muita coisa vai ficar sem resolver, tá? E eu adoro isso, porque deixa espaço para nossa imaginação. Eu não gosto quando o filme se propõe, ah, eu vou responder tudo, detalhe por detalhe. Porque furo sempre vai haver, né? Se a gente for pensar direitinho, essas histórias assim sempre dão margem para furo. Então, se você ficar preocupado em tentar fechar todos os furos, vai estender o filme de forma desnecessária, você vai acabar criando outros furos para poder resolver aquele. Então eu já sei que vai. É só aquela coisa que eu tava falando para vocês do filme da Pequena Sereia, né? É o qual é o ponto que você está disposta a relevar e qual é o ponto que para você é essencial ali, que não dá para ficar sem a resposta.
E tem que responder pelo menos o principal.
Não, o principal sim.
O resto a gente relata. O principal tem que ser respondido. É isso aí. Super esperando pelo terceiro filme. Se quiserem fazer mais, eu também tomo aí. Eu ouvi, não sei se isso é verdade, tá? Mas já estou aqui me recusando a isso. Que querem fazer a porra de um live action de Aranha Verso. Vão se fuder. Ninguém toca.
De Aranha Verso eu não sei, mas parece que já foi confirmado que o Miles, né? Deve ter um live action, sim.
Não vai ter o mesmo impacto. Não vai ser a mesma coisa. Vai ser só dinheiro. Só é uma forma de vender boneco.
Eu quero live action do Miles.
Não precisa de maneira alguma. E se quiserem fazer, que façam um filme com o Miles. Mas não façam a porra de um live action.
O pior não é isso. O pior é que se tiver a live action, obviamente que eu vou assistir, né? Para detonar.
Dudu, mas vai assistir? O que importa? Bora dar dinheiro aí. Teve uma trilogia com o Toby, teve a trilogia com o Andrew, teve a trilogia com o Tom Holland. Eles vão fazer uma outra porcaria de uma outra trilogia com o Tom Holland. Não é possível que agora, só porque vai ser o Miles, não dá, não pode mais, não serve pra quê? Vou fazer um outro. Vocês já fizeram milhares de filmes bosta com outros Homem-Aranha. Vamos fazer filme bosta também com o Miles, que eu assisto, não tem problema.
Mas tá tendo a trilogia do Miles, mulher. E é a melhor de todas. Tu vai estragar.
Mas eu quero live action.
Vai estragar, mulher. Vai estragar um negócio tão lindo, tão magistral, que vai entrar pra história, pros anais.
Não, amor, a animação vai continuar lá. Eu vou continuar amando, eu vou continuar adorando. Ela vai continuar existindo, não tem problema, não. Isso, não, uma coisa não impede a outra.
Meu Deus do céu, gente.
Discutimos isso com a Pequena Sereia. Vocês não entenderam ainda.
Que mulher?
Eu sei que vocês são contra live action, mas eu não sou. Não adianta. Eu quero, pra mim faz diferença ter o mais. Tanto que pra mim, essa trilogia, que nova trilogia com o Tom Holland, não existiria. Seria uma trilogia com o Miles. Sabe, tem outros Homens-Aranhas que podem aparecer, ainda mais que eles agora com o Aranha-Verso apresentaram diversas versões muito interessantes do Homem-Aranha. Não precisa ser o Homem-Aranha branco, bora outro tipo de personagem com outras histórias, ele vai ter outras coisas para poder resolver e tal. Então, eu super topo um live action.
Mas daí não é live action, porque live action é você reproduzir uma coisa que foi feita no desenho, é um filme. É isso. No Homem-Aranha com o Miles. O live action do Aranha-Verso, não. A gente precisa de um filme do Miles. Aí eu concordo com você.
Então não precisa de live action do Aranha-Verso. A gente entra nesse consenso, tá bom? Pronto. Aí, pronto. Mas eu quero o filme do Miles.
Melhor. Porque não vai fazer isso. Sentido.
Eu quero o filme do Miles. É, em resumo é isso, Brasil.
Agora, live action de Aranha Verso não faz sentido, vai ser uma bosta. Porque a gente sabe que o que conduz também o filme, além do roteiro, é a porra da animação.
É a animação.
O efeito visual que ele traz. Querendo ou não, é isso. Uhum. Então, se fizer, vai ser uma bosta. O Aranha Verso.
Concordo, que a Marvel tá aí sofrendo até hoje, que não consegue fazer um multiverso decente pra gente. Não sabe pra onde ir.
É porque não seria difícil. A questão é que ele resolveu começar a tratar do multiverso errado. Eu acho que foi essa questão da Marvel pra mim. Ela não soube onde começar. Não quer dizer que se ela tivesse mudado de ideia ia fazer sentido, tá? Ia ser melhor. A minha opinião é essa, tipo... Vamos começar o multiverso na série do Loki. Quem?
Quase ninguém assistiu, amor.
Não tô falando que quase ninguém assistiu, mas tipo, tu quer começar a saga?
Não, quase ninguém assistiu.
Tu quer começar a saga numa série?
Seria melhor, eu concordo com você. Seria melhor ter começado numa mídia de grande acesso ao público, né? Porque...
Exatamente. Aí tu pega, apresentou o Kang, beleza. Aí tu pega e quer apresentar ele numa grande mídia, no cinema. E tu pega o Homem-Formiga, que é um personagem que eu adoro, mas não tem força o suficiente pra lidar tanto com um personagem como o Kang, como essa história que é tão vital, porque o Homem-Formiga, ele não é tipo um Thor, um Capitão América, um Homem de Ferro, sabe, um líder. O Homem-Formiga é um herói, óbvio, né? Obviamente, meu Deus, tô falando besteira nesse sentido. Mas ele é uma coisa cômica. E tiraram muito de coisa cômica dele, muito. O que eu fiquei mais chateada em Homem-Formiga foi isso, porque eu gostava dos dois filmes porque tinha essa parte cômica de poder rir, de poder brincar, sabe? De poder fazer leseira. E nesse não teve, teve que ser sério. Vai se fuder.
Eu concordo. Não era o tipo de personagem que a gente esperava nenhum tipo de seriedade, né?
Exatamente. Sei lá, qual foi o filme depois da saga do Infinito? Foi o Homem-Aranha, né?
Foi.
Poderia ser agora com o Doutor Estranho. Que teve, né? Querendo ou não, teve o multiverso. Que ele apresentou só o multiverso. Mas por que que em vez de ser a porra da Wanda e cagarem com o personagem da Wanda, não era o Kang?
Exato.
E ali seria uma boa introdução. Porque o multiverso, porque esse filme do Doutor Estranho, ele não é ruim. Ele é um bom filme. Ele é um bom filme se você olha só ele, sem entender o que aconteceu com a Wanda na série. Ele é maravilhoso. Só que a gente que assistiu a porra de WandaVision, a gente sabe que é uma merda. Então o erro foi aqui, foi nessa escolha aquela, né? Vou entrar em contato agora com os executivos da Marvel. O erro foi aqui. Até porque falam que quem vai ser o líder dos Vingadores é o Doutor Estranho. Então por que não apresentaram logo pro Doutor Estranho?
Era mais fácil.
Eu concordo.
Não, aqui, eu acabei de desvendar o mistério da Marvel. Eu conseguiria trilhões para a Marvel.
Eu comprava esse filme aí de boaça. Inclusive, eu estaria agora apaixonada pelo filme do Multiverso da Loucura, porque vocês sabem que eu adoro o primeiro filme. Eu sou uma das poucas que, né, tem muita paixão por aquele filme, que é um filme mediano, né, gente? Marvel, filme mediano, mas eu gosto muito dessa coisa
mas
psicodélica.
É um bom filme, foi uma boa introdução ao personagem.
Foi. E aí eu estaria aqui surtando, dizendo a você que, nossa, melhor filme da segunda, da quarta fase, de boa e tal, não sei o quê. Mas mataram a Wanda e fizeram aquela cagada, aquela destruição com a personagem, pra mim morreu ali. Acabou.
Pois é, mas tu concorda comigo, se a gente não tivesse. Se não tivesse a WandaVision, seria um filme muito bom?
Ah, não digo isso. O estilo é muito bom, a história é legal.
Muito bom também, não vamos aloprar. Vamos também aloprar, muito bom. Mas ia ser um bom filme. A gente não ia ter tanta reclamação.
Não, você bota o Kang ali na história, mudou totalmente o filme ali.
É, tu consegue ver isso?
Consigo, muda o filme completamente ali, dá outra profundidade pra ele ali.
E introduz pra nova saga.
E você não deixa o Doutor Estranho parecendo um pateta sendo jogado de um lado pro outro que não faz zorra nenhuma.
Pois é, aí como que tu... Teoricamente, ele vai ser o novo líder dos Vingadores, né? Com uma pataquada de filme daquele.
Uhum.
Entendeu? Eu acho que a Marvel, ela não soube introduzir o Kang no universo. Ela não soube fazer isso. Ela que é aquele problema. Ela quer juntar todas as mídias que ela tem, mas ela não sabe. Ela quer juntar, ela não sabe. É tipo, chefe. Tu fala, chefe, não, é assim, é essa. Não, cara,
é isso.
Foi isso que aconteceu. Porque a gente acabou de desvendar como poderia ter sido essa introdução. Ia ser maravilhoso, dois caras fodas.
Concordo, eu tô.
Ah, nossa, eu acho que eu vou até ter uma crise depressiva.
Não, agora. não vai, para.
Não, sério, eu fiquei triste agora pensando nisso.
Não, mas fica não. Deixa que eles resolvam isso.
É, eles que estão ganhando os milhões, amiga. Deixa. Quem tem que ficar triste porque fez merda é eles.
Foi a minha, Foi uma experiência perdida, pô, pra humanidade.
Mas pensa aí, quem tá ganhando o dinheiro é eles. Eles estão que tem que ficar triste porque fizeram merda, que não sabe como consertar a merda.
Eles poderiam estar ganhando muito mais e não vão ganhar porque agora... eles são idiotas. E é isso.
Exato, é isso. É isso que tem que ficar triste, chorar.
Agora é esperar pela nova série, né? Invasão Secreta, né?
Eu vou dizer que eu não tô esperando mais nada, não. Eu tô esperando agora só Capitã Marvel.
Não, eu tô falando assim, a gente esperar, porque assim, a gente tá esperando, né, desde que acabou a saga do infinito, alguma coisa relativamente boa, né? Homem-Aranha foi bom pelo fanservice. A verdade é essa. Só isso. Aí veio esse último Guardiões da Galáxia, né? Filmou de lindo, coisa maravilhosa. Sem defeitos nenhum. Agora vem Invasão. Aí vamos ver. Homem-Formiga, esquece. Aí vai vir agora ver o Guardiões da Galáxia e vamos ver como é que eles vão lidar.
Ou seja, eles vão ter que contratar. Apesar que tá todo mundo querendo viver de chat GPT. Vão ter que contratar roteirista bom pra consertar essa bosta. Porque chat GPT não vai dar conta disso aí. Não vai.
The Marvels vai ser uma confusão. Já sei disso, que vai ser uma confusão justamente por conta desse link que eles querem fazer entre cinema e a série. Não vai dar certo.
É isso.
Vai ser exatamente o problema com o Doutor Estranho. Que tinha tudo pra ser um bom filme, mas que vão fazer cagada porque eles não sabem unir os universos.
Pois é, então vamos ver aí como é que vai ser.
Ou até melhor, precisa unir os universos? Fique aí o questionamento para você. Nos vemos
no próximo episódio.
Outras oportunidades.
É isso. Amamos Aranha-Verso, quer dizer, Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Esperamos agora esse fechamento.
Amamos a primeira parte. Que fique claro.
Não, é porque o próximo vai se chamar.
Não, eu sei, é que eu tô fazendo um shade.
Estou te ignorando.
Pro fato dele não ter tido o final.
E Ivana ignorou solenemente, mas pra tentar enganar os trouxas, que nem eu. Transformaram o terceiro filme em Além do Aranha-Verso.
Sim, e foi uma atitude covarde desses imbecis, porque eles tinham que ter sido honestos com a gente pra falar que esse caralho não tinha final. Mas tudo bem, estou plena.
É isso, Brasil. Ficamos por aqui. Tchau.
Bye. Tchau.